Pronto? Tô satisfeito.
Todos somos um! Vamos de palestra!
Vamos! E o melhor é ser campeão!
Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas, mais um podcast das líderes do Campeonato Brasileiro Feminino Série A, com um jogo que terminou com uma goleada do Palmeiras em cima do São José. Foram 5 gols, 5-0, para manter essa liderança, para embalar no jogo anterior ao derby, né? Porque semana que vem já enfrentaremos o Corinthians, que é o segundo colocado aí do campeonato, e com 24 pontos, né? O Palmeiras tem 25, o Corinthians tem 24, e estamos aí na briga por manter essa liderança nessa fase de grupos, vamos dizer assim, entre aspas, porque é um grande grupo que joga todo mundo contra todo mundo, e o Palmeiras vai dormir na liderança essa noite, até porque o Corinthians já jogou também, né? Enfim, então vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos só semana que vem, né? Enquanto isso, o Palmeiras masculino lá do outro lado também é líder do Campeonato Brasileiro Série A masculino. E assim o palmeirense dorme na liderança no domingo à noite para ser feliz, né? E hoje, para falar comigo sobre esse jogo, que foi uma goleada, um jogo super importante para a sequência, tá aqui minha amiga Duda. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes da Análise Verdão. Como sempre, é um prazer estar aqui para poder comentar o jogo de hoje e espero que vocês gostem desse podcast.
Isso aí, a gente vai falar sobre bastante coisa e eu acho que, bom, o primeiro tópico, até invertendo o que a gente combinou, Duda, eu acho que não podia ser diferente, senão as alterações também que o Palmeiras sofreu aí desde a sua última partida, né? A gente teve um time um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas com peças que a gente já viu entrando em campo, né? Começando pela própria Carol Baiana, que fez gol hoje, ganhou mais uma vez a titularidade, entrou no primeiro tempo como atacante, né? A Bia Zanerato estava como capitã, claro. E a gente não teve a Bruna Calderan, que está suspensa, né? Pelo terceiro cartão. Então a gente viu a Day atuando mais uma vez como lateral, só que do lado esquerdo. E quem estava do lado direito era a Camilinha. Então muitas vezes a gente via as duas trocando um pouco de posição. A Day não cobrou os escanteios, quem cobrava às vezes era a Bia ou a própria Camilinha, que vinha do outro lado para cobrar. Bom, o que mais que a gente teve de diferente? A Chu entrou como titular, mais uma vez ela ganhando a titularidade. A Chu, ela atua bastante com o professor Hoffmann, né? E a Bianca Brasil e a Catrine estavam no banco, assim como a Sochor. Então, Duda, eu acho que só para a gente começar nosso papo, acho que dá para a gente fazer um overview rapidinho sobre essa escalação do Palmeiras. Você acha que o Hoffmann fez essa escalação pensando no time do São José ou foi mais por uma necessidade?
Olha, eu acho que foi os dois, né? Porque a Bruna teve a suspensão, né? E não pôde jogar hoje. Vai jogar no próximo jogo contra o Corinthians. E aí teve, obviamente, né, com todo respeito ao São José, uma equipe mais fraca tecnicamente. Então, eu acho que ele fez essa mexida para poder mesclar o time, para poder dar uma mudada dos últimos jogos que a gente vem assistindo do Palmeiras, para poder também ver se consegue cadenciar mais o jogo, igual a gente estava falando antes de começar a gravação, que o Hoffmann, ele gosta do time mais cadenciado, gosta de segurar mais a bola. Então, creio eu que ele começou com esse time para poder tentar mais tocar a bola. Tanto que a Chu não estava fazendo a posição dela, né, que a gente está acostumado, que é receber a bola em profundidade e sair no 1 contra 1. Ela estava fazendo ali a posição junto com a Day, ela estava um pouco mais puxado, né, para lateral, não tava aparecendo muito no jogo. E a Carol entrou bem no último jogo, entrou bem hoje. Então, assim, ela vai marcando os gols, ela vai mantendo uma regularidade, ela vem crescendo. E isso faz com que ela passe mais confiança pro professor, porque, querendo ou não, no ataque a gente tem boas atacantes, que sempre vão entrar, vão querer dar o seu máximo para buscar titularidade. A Carol mostrou isso, que ela, se aparecer uma chance, ela vai guardar. Também teve o caso, né, que a Bianca entrou, a Sochora entrou e também mostrou que estão ali, estão dispostas a brigar pela titularidade, vão marcar seus gols. Então, creio eu que seja uma mistura das duas coisas que você falou. Pelo São José ser uma equipe tecnicamente fraca em comparação ao Palmeiras e por conta das baixas que a gente teve hoje.
Exato, vale lembrar também, né, que a Ari Borges, que é uma das jogadoras que mais gosta de jogar contra o São José, tá machucada em transição física, enfim, e não entrou em campo. Mas, assim, como você falou, foi interessante a gente ver também algumas mudanças, assim como a entrada da Carol Baiana, porque ela é uma jogadora que a gente precisa contar em alguns momentos, né? Porque, por enquanto, a tabela do campeonato tá muito espaçada em questão de jogos, né? Tem um espaço grande, por exemplo, semana passada não teve jogo, aí essa semana já teve, semana que vem vai ter, e vai ter mais um. Aí, quando acabar essa primeira fase, a gente vai ficar 50 dias sem jogos, porque ainda vai ter a Copa América Feminina, então muitas jogadoras vão para as suas seleções. E no calendário do feminino, as competições param, né, em data FIFA, diferente do masculino. Se de um lado a gente tem um excesso de jogos, que é os jogos do campeonato masculino, né, que emendam um milhão de competições, né, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, no feminino, essas competições não acontecem ao mesmo tempo, e apesar da gente ter um calendário um pouco mais espaçado, isso acaba até prejudicando um pouco os times. Então, não tem um equilíbrio em nenhum e nem outro, né? Um tem jogos demais encavalados, outros tem jogos de menos, muito espaçados, e acaba atrapalhando o condicionamento físico, né, das meninas. Mas, enfim, isso é papo para outro momento. Em relação a isso, é bom a gente ver a Carol Baiana entrando, porque quando o calendário afunilar, a gente pode ter opções para o ataque, já que o ataque é um dos momentos que sofre bastante pela intensidade, né? Então é bom a gente saber que tem opções e saber que a gente tem alguém que vai fazer gol quando precisar, né? No caso da Carol Baiana. E também é interessante porque a Carol Baiana não teve tantas oportunidades na última temporada e agora o Hoffmann vem dando mais oportunidades para ela e a gente viu ela fazendo gol hoje, bem na semana que chegou a psicóloga do Palmeiras. Então a gente pode ver também em relação a isso, em relação ao rodízio que o Hoffmann vai fazendo, porque a gente vê ele trocando algumas peças, umas entram mais, outras entram menos, mas vão entrando, até mesmo a Otti, que estava voltando de lesão, entrou hoje, e esse rodízio vai ser importante para a continuidade do campeonato. E ter uma psicóloga que ajude também nesse sentido é bacana, né, o Duda, porque ela já chega com essa função de equilibrar também o time. Logo antes de um derby, né? A gente sempre falou disso, dessa falta que fazia o equilíbrio psicológico das meninas, principalmente em clássico, né? E esse ano o Palmeiras já venceu dois clássicos antes da psicóloga. Então acho que é um plus pro combo aqui do Palmeiras, líder do campeonato, fazendo rodízio de peças, tendo um ataque consistente, né?
Então, se eu não me engano, a psicóloga do Palmeiras, ela já é especializada nessa área de esportes e do feminino também. Então, vai ser algo bem interessante para o Palmeiras, vai ajudar muito as meninas, né? Igual você falou, que vai ter o rodízio, né? E querendo ou não, a gente em clássico abalava o psicológico bem facilmente, né? Tomava um gol e a gente acabava se abalando. Então vai ser algo muito interessante para o Palmeiras durante a temporada, principalmente nesses 50 dias, né? Que vai ter a Copa América Feminina, quando as jogadoras voltarem, tem essa questão de entrosamento novamente. Porque, igual você falou, né, num campeonato é muito espaçado e no outro é muito encavalado os jogos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom para o Palmeiras, não só para a equipe, mas também para as jogadoras, que vão conseguir controlar mais o seu psicológico. Até porque vai ter mais competições, né? O Palmeiras ainda vai disputar a Libertadores, né? Tem outros campeonatos, e como a Libertadores é a primeira vez que a equipe vai disputar, ter esse acompanhamento psicológico vai ser fundamental, porque tem jogadoras, né, igual a Andressinha, que já chegou a disputar a Libertadores, já foi campeã da Libertadores, sabe como é, mas também tem jogadoras que nunca participaram. Então vai ter aquela ansiedade, vai ter aquele friozinho na barriga, né? Todo mundo tem, é normal. Então vai ser muito bom para elas e eu acho que vai ajudar muito, vai render muito essa temporada.
Bom, mas agora vamos falar do jogo em si, né? O que que a gente pôde perceber, o que que a gente pôde notar, desse time do Palmeiras na partida. O começo, Duda, eu senti que foi um pouco travado, né? Foi um começo muito difícil do time do Palmeiras, até por conta de questões físicas, né? Como a gente falou, tem um espaçamento aí. Então a gente demorou um pouquinho para engrenar, mas aí também quando engrenou, o Palmeiras conseguiu cumprir a proposta, mas eu acho que assim, o meio-campo do Palmeiras estava muito concentrado ali e faltava muita profundidade do time. O time não ia até o fundo, não conseguia levar até o fundo, mas o que que acontecia? Ou era tentar ali pela meia-lua, como você até falou, a gente conversou sobre isso antes de começar a gravar, e perdendo a bola, ou era um passe assim para dar e que não estava tão afundada, tentar cruzar para alguém dentro do campo, dentro da área da goleira adversária. E muitas vezes nossos atacantes, principalmente a Bia Zanerato, estava encaixotado entre duas zagueiras, porque assim os times já perceberam o que a Bia Zanerato faz, né, o que ela apronta dentro de campo, e já sabem que tem que marcar ela e que tem que dobrar a marcação em cima dela, porque senão ela apronta mesmo. E até hoje mesmo marcada, ela conseguiu achar uns bons passes para quebrar linhas dos adversários com muita facilidade. Mas eu senti que o time foi pouco vertical hoje. Foi mais cadenciado, sim, como a gente está acostumado a ver, mas teve pouca profundidade. E a Chu caindo mais pelo meio também, acho que foi uma escolha do Hoffmann, né, trazer, porque assim, se a gente tem a Dai um pouco mais espetada, não faz sentido a Chu tá indo pro fundo. Faz mais sentido ela cair pelo meio para as duas jogadoras não baterem cabeça e fazerem a mesma função. Então eu acho que hoje essa escolha dele ter colocado a Chu um pouco mais para dentro foi boa, mas o meio de campo ali estava muito povoado e o Palmeiras teve dificuldade nesse sentido, né?
Sim, concordo com você, que realmente não fazia sentido a Chu ficar na mesma posição que a Dá, então ela foi mais para o meio. Só que a questão do meio-campo foi igual você falou, ficou muito povoado. Então o Palmeiras tentava sempre entrar ali pela meia-lua, tenta trabalhar pelo meio e não estava dando certo. As jogadoras do São José perceberam isso. Tanto que, como o Palmeiras não tava aproveitando as laterais do campo, não estava tendo profundidade, começou a arriscar de fora da área. Então, toda vez que elas tentavam pelo meio ali, uma troca de passe, não conseguia porque estava bem marcado, o que acontecia? Abria uma oportunidade, abria uma brecha, elas arriscavam de fora da área. Tanto que a goleira do São José fez ótimas defesas, né? Inclusive defesas difíceis. Então, é uma coisa que o Hoffmann pode dar uma alterada, porque Ele gosta do jogo cadenciado, gosta da posse de bola, mas ele pode cadenciar esse jogo trabalhando mais pelas beiradas, não precisando ter esse cruzamento na área toda hora, não ter que ficar com as jogadoras sempre chutando, porque a gente cobra isso, né, das jogadoras que são boas com o chute de fora da área, arriscar, só que também não pode ficar só nessa tecla, não pode ficar batendo nessa tecla de uma hora a bola fora da área vai entrar. Porque mesmo que as jogadoras tenham um bom chute, pode acontecer igual hoje, né? A Zane, né, que é a goleira do São José, fez ótimas defesas, deu um trabalhinho pro Palmeiras. Então é algo que dá para dar uma modificada, porque a gente tem boas jogadoras que chutam bem, tem boas jogadoras que acham bons passes, mas ficou muito povoado naquela região ali. A gente viu que a Bia Zanerato teve a marcação duplicada em cima dela. Então tá vendo que ela tá marcada ali? Não tem por que ficar insistindo naquela jogada sabendo que vai ser desarmado ali, a bola vai voltar lá atrás, vai ter que começar tudo de novo. Então é mais fácil rodar a bola, tentar um passe mais na profundidade na lateral, tentar achar entre linhas ali, que tem jogadoras boas que fazem isso. Então, hoje o. Igual você falou, fez bem a Chu em voltar para o meio, mas nesse quesito tinha muita gente ali, né? Nessa parte da área.
Exato, eu acho que assim, o problema que eu enxerguei foi justamente esse, aglomerar muita gente em volta da bola e esquecer de tentar uma verticalidade, entendeu? Eu acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho o Palmeiras, que, assim, por mais que tenha controlado as ações da partida, né, que a gente falou, São José quase não teve oportunidade de chegar no gol e. Enfim, o Palmeiras dominou as ações da partida ali. Mas principalmente no primeiro tempo, eu senti um pouco de falta dessa verticalidade do Palmeiras, nesse sentido de quebrar linhas ao invés de ficar todo mundo ali no meio-campo, aglomerando em volta da bola e esperando alguma coisa acontecer, né? Mas, enfim. E seguindo aqui para falar do que aconteceu em campo, a gente viu a Dai pela esquerda e a Camilinha pela direita e o time sem a Bruna Calderan. Eu acho que a saída da Bruna Calderan, por suspensão, claro, é algo que impacta bastante também, no time do Palmeiras, né? Porque, como você falou, a gente não tinha tanta profundidade, porque geralmente quem dá a maior profundidade é a Bruna Calderan, né? Que é uma lateral de origem, que consegue, atacar muito bem, apoiar também muito bem e defender muito bem. Então, eu acho que a ausência dela acabou causando isso um pouquinho, até porque a Camilinha ela não vai tanto até o fundo, né? Isso a gente já falou até quando ela jogava pela esquerda, ela não vai tanto ao fundo. Ela não dá essa característica de profundidade que a gente fala tanto quando a gente fala do ataque de ser um pouco mais agudo, né, Duda?
Sim, até porque a Bruna Calderan é igual a gente já falou aqui outras vezes, né? É uma lateral excepcional. Ela é boa no ataque, boa na defesa. E assim, a Camilinha, ela é meio-campista, né? Ela não é lateral de origem. Então, a função dela ali vai ficar mais naquela parte que ela já tem mais conhecimento. Ela não vai chegar muito ao fundo e ela vai conseguir fazer uma defesa boa. Ali na parte que ela já tem um pouquinho de mais conhecimento. Tanto que a gente chegou a ver que ela arriscou duas vezes, né? E a goleira fez duas defesas, uma até resvalou na trave. Então, a falta da Bruna Calderon ali é imensurável, né? Tanto que acho que no segundo tempo a Catrine entrou, né? Pra ver se dava um pouquinho de mais profundidade ali. E foi onde o Hoffmann colocou um pouco mais de velocidade no time, né? Ele continuou cadenciando, mas também continuou. Continuou não, né? Ele impôs um pouco mais de velocidade, que foi onde saiu os outros dois gols.
Exato, e esse momento do jogo, para mim, quando entra a Bianca Brasil e depois a Sochor, e para mim foram os melhores momentos, porque eu acho que elas conseguiram dar uma característica diferente para o time, e o time passou a ser um pouco mais agressivo no sentido de finalização, no sentido de conseguir pisar na área, no sentido de conseguir quebrar as linhas, sabe? Eu acho que a Bianca tem essa característica. A Bianca tem uma velocidade grande também, ela é muito boa. Ela tem a questão do drible também, da jogada individual, né? Então, ela fazendo ali uma dobradinha com a Bia Zanerato deu origem a um dos dois gols da etapa final, né? Então, eu acho que, assim, é super importante a gente também avaliar a característica das jogadoras que estavam em campo. Porque no momento em que o time não estava tão vertical, não estava fazendo tantas quebras de linhas, além de ser um pedido do treinador, é claro. Tem as características das jogadoras que estavam ali. Então eu senti que essas substituições acabaram ajudando bastante o Palmeiras a ser um time um pouco mais agressivo no sentido de conseguir até mesmo desencaixotar um pouco a Bia, que estava meio presa ali na marcação das zagueiras, deixá-la um pouquinho mais livre para trabalhar com a bola, que é algo que a gente já vinha pedindo em alguns momentos, ela ficando um pouquinho mais livre. Por mais que ela não seja a última mulher ali da frente de ser uma jogadora que vai finalizar sozinha, como era no passado, que ela tinha muita oportunidade de finalizar, que ela já era tipo artilheira do campeonato inteiro, essa hora ela já tinha marcado o quase 13 gols, né, no campeonato. Então, eu acho que assim, ela estando um pouco mais livre, ela consegue trabalhar um pouco mais, né? Ela consegue ser uma jogadora que ajuda mais o time, que busca a bola, que sai em velocidade, que tromba, porque ela é muito forte também. Hoje teve uma jogada que a jogadora do São José teve que parar a Bia na falta, porque ela não conseguiu alcançar a Bia. Ela teve que puxar a camisa. E assim, foi engraçado que eu virei pra Júlia, que tava do meu lado, a gente tava lá no jogo, e eu falei assim pra Gil, eu falei assim, meu, quase que ela não consegue parar a Bia, porque a Bia é muito rápida e ela é muito forte. E ela quase foi junto com a Bia, sabe? Tipo, ela foi tentar fazer a falta e quase foi junto. Aí a jogadora acabou tomando cartão, mas enfim. Foi, acho que, um momento de virada de chave do Palmeiras dentro de campo também, né?
Só complementando a sua informação, o gol da Sochor veio de uma assistência da Bia, né? Que saiu na profundidade ali na lateral esquerda e cruzou dentro da área, né? Sochor chegando e finalizou pro gol. Então, assim, é uma peça fundamental, igual você falou, que a Bia, ela é muito forte, ela é muito rápida. Então, quando ela estava encaixotada, mesmo que ela tentava fazer ali o pivô, tinha duas, três em cima dela, não estava fluindo. Quando teve essa mobilidade, né, principalmente nas trocas, ela, vamos dizer assim, ganhou mais liberdade, né, principalmente no contra-ataque do Palmeiras. E foi onde surgiu se eu não me engano, foi o quinto gol, né, se eu não tô perdida aqui nas contas. Mas assim, uma jogadora que, igual você falou, né, temporada passada, que ela tinha, vamos dizer assim, o fardo de decidir tudo, porque era praticamente ela era artilheira, né? 13 gols. E aí, nessa temporada agora, que ela ajuda mais o time, ela joga mais pro time, não é mais somente ela, né? Apesar de ser a Bia Zanerato, ela consegue puxar a marcação, ela faz pivô, ela sai em velocidade. Igual você falou, as jogadoras precisam parar ela com falta, porque se não fizerem a falta, ela vai chegar dentro do gol.
E se eu não estou enganada, a Bia também deu assistência para o gol da Bianca Brasil, que foi um passe assim enfiado que ela deu e a Bianca veio em velocidade e finalizou. Se eu não estou enganada.
Não, eu acho que teve um desvio no meio do caminho. Ela deu o passe em profundidade, se não me engano, ou a Camilinha ou a Andressinha deu um toque de letra ali, de
Ah,
calcanhar.
foi a Andressinha, é verdade. A Andressinha deu esse toque de letra, tem razão. Eu estou computando uma assistência para a Bia, mas na verdade a jogada só começou nela, né? A
Ela
Andressinha
vai te
deu passe.
agradecer depois.
De nada, Bia Zanerato. Aquela. Mas a Andressinha deu um belo passe para a Bianca Brasil, que foi muito bem também. E a gente vê que também tá, o time está conseguindo se movimentar bem em campo, né? E eu acho que um ponto importante, acho que até para finalizar nosso podcast, que a gente passou aqui por todos os aspectos, é falar do fato da gente ter feito mais um jogo com baliza zero, né? O time do Palmeiras é um time que sofreu um pouco defensivamente no começo e acabou se estruturando de novo. Na live aqui do Análise Verdão com o Hoffman, ele falou pra gente que um dos pontos que ele queria mudar no Palmeiras era justamente a questão defensiva. Aí o Palmeiras tinha sofrido gols contra o Bragantino, contra o Internacional, que foi a partida que a gente perdeu, contra o Real Brasília e contra a Ferroviária. Nosso último jogo de baliza zero foi contra o Flamengo lá na quinta rodada. E agora, de novo, na décima rodada, a gente está aí num jogo de baliza zero para completar nossa sequência aqui. Então, a gente voltou a não sofrer gols. E assim, a gente viu uma partida segura da Duda, viu uma partida segura da Thaís também, eu vi ela atuando bastante no sentido de recuperação quando o São José tentava sair, porque assim, o Palmeiras teve o domínio das ações do jogo, mas tinha momentos, é claro, que o São José tentava sair jogando, tentava uma bola em profundidade, e a Thaís estava muito segura, muito bem na interceptação. Duda, quanto que é importante a gente ter esse jogo de baliza zero?
Olha, é muito importante porque dá uma confiança, não só para a defesa, né, para a zaga, que hoje foi bem. Inclusive, gostaria de elogiar a Julie hoje, que às vezes que ela foi acionada, ela fez grandes defesas, mas também para o time inteiro. Você vê lá a sua defesa segura, você tem mais confiança de ir para o ataque, de conseguir rodar o jogo. Porque querendo ou não, né, como... Não exatamente como o nosso querido Leonardo Suzuki fala, mas se a gente não tiver uma defesa sólida, você não vai ter um ataque lá na frente que pode te dar a vitória. Porque numa hora do jogo, numa parte do jogo, o time adversário vai te atacar. Então você tem que saber se defender para poder saber atacar. Então dessa forma, é bastante importante saber... posicionar as jogadoras, ter essa confiança, que agora eu creio eu que a psicóloga vai ajudar bastante nesse quesito, para poder dar uma confiança a mais pro time, porque a gente sofreu muito, né? A gente sempre fala da final do Brasileiro contra o Corinthians, que a gente tomou o primeiro gol e a gente se abalou psicologicamente, e aí foi o que foi, né? Então é bastante importante ter uma sequência assim, cria confiança na goleira, cria confiança nas zagueiras, nas laterais, e isso vai passando para as outras jogadoras, né? Igual você falou hoje, partida excelente da Duda, partida excelente da Thaís e partida excelente da Julie. Então, é o que eu vejo assim.
É isso, e a gente vai vendo as jogadoras pegarem mais confiança e evoluírem mais nesse sentido. Estamos vendo um time que é líder hoje, tudo bem por um ponto, mas é líder do campeonato e tá aí brigando pela primeira posição na classificação. E assim, desde a remontada do Palmeiras em 2019, eu sinto que esse é o Palmeiras no sentido de pontuação mais equilibrado, sabe? A gente viu uma temporada muito boa com o Ricardo Belli no passado. Eu gosto muito dos jogos da temporada passada. São jogos que a gente pôde ver um repertório muito grande do time. Eram jogadoras diferentes do que a gente tem hoje, mas a espinha dorsal foi mantida. E agora o Hoffman está conseguindo seguir esse trabalho que o Belli começou, do jeito dele, é claro, com o estilo dele, mas trazendo também um equilíbrio que faz com que os times, com que o time do Palmeiras consiga rodar o elenco e manter a característica de jogo, o padrão de jogo, e consiga fazer boas partidas, por mais que ainda não tenham sido perfeitas, e é difícil a gente ver uma partida perfeita, né? Acho que quase impossível, mas está conseguindo bons resultados e se manter na liderança, que a gente sabe que é super importante, né, Duda?
Sim, agora a gente tem que focar no próximo jogo, porque... segundo colocado contra o primeiro colocado, vai ser o jogo que vai definir a liderança. Temos que entrar bem focadas Espero que as jogadoras trabalhem essa semana, né? Psicologicamente, porque vai ser importante. E todas que puderem ir no Allianz, sábado, 2 horas, apoiar as meninas, será muito importante para a gente.
É isso, foco no próximo jogo. Vamos disputando uma partida de cada vez, sempre com foco no que o Palmeiras pode fazer, no que o Palmeiras vai fazer. Eu acho que o Hoffman também está pensando nisso, né? Bom, Duda, queria te agradecer pela participação no podcast de hoje. Muito obrigada, dê seus recados aí para a turma.
Eu que agradeço novamente. Sempre que eu puder, eu estarei aqui comentando. Igual eu falei das outras vezes, é muito bom poder compartilhar conhecimento com alguém tão inteligente como você. E não tem muita coisa para falar, só agradecer e que vocês continuem escutando o podcast do Análise.
Ai, fiquei até emocionante pela parte do inteligente. Queria te agradecer, Duda, agradecer todo mundo que escutou aqui o nosso podcast das Palestrinas de hoje, para falar de mais uma vitória, para falar da manutenção da liderança, para falar de Palmeiras Feminino, que é tudo de bom, né, que a gente gosta tanto. Não deixem de acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, estamos no Facebook, tem vídeo sempre saindo no YouTube, então. Quem está curioso sobre o que o Abel tem feito aí no time do masculino, corre lá no nosso YouTube, porque a gente está sempre analisando tudo o que acontece no Palmeiras. Segunda-feira, 8 horas da noite, Space das Palestrinas, todo pós-jogo do masculino e do feminino, a gente tem podcast. E também, não podemos deixar de ressaltar nossos tempos reais, que a gente faz todo jogo, e também os conteúdos que a gente vai fazendo à parte. Então, não deixe de acompanhar a gente, porque tá muito bacana. Ah, a gente tem o TikTok e o Kwai também, que a gente posta vídeos lá. Então, quem quiser acompanhar a gente em todas as redes, é muito bacana. E o nosso apoie.se, onde você desembolsa um valor bem pequeno e ganha um benefício enorme junto com os membros da Análise Verdão. Então, não deixe de apoiar nosso trabalho, porque a gente continue sempre fazendo o melhor para vocês. Semana que vem tem derby e estaremos aqui neste mesmo podcast para comentar, seja a nossa primeira vitória em derby desde a remontada do Palmeiras, seja um empate, não vou nem falar de derrota, não gosto de falar de derrota, mas se for derrota a gente vai estar aqui também. Então acompanhe a gente e até o próximo. Tchau, tchau.